O país, de alguma forma, recebeu, eu não digo com euforia, mas com uma certa ponta de alívio, a notícia de que a vacina contra o vírus Zika entrará em fase de teste no mês de novembro, de acordo com o Ministério da Saúde. Só que tem um porém. O fato de estar, claro, entrando na fase de testes não deixa de ser uma excelente notícia. Mas até chegar essa vacina no humano, ainda vai se levar um certo tempo. É o que nós vamos procurar agora saber com o pesquisador, o cientista brasileiro, Dr. Fernando Kreutz, que há mais de 10 anos coordena uma equipe de pesquisadores focada no controle e diagnóstico de doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Só que para chegar na fase de testes pré-clínicos, teve que caminhar bastante até chegar neste ponto. Agora, para ter um outro avanço para chegar, portanto, essa vacina nos humanos, quer dizer, uma outra etapa que não é curta, não é, doutor Kreutz?
Em primeiro lugar, obviamente, o que a gente tem visto com a evolução do conhecimento e da pesquisa que está sendo feita em Zika é de nos bastante orgulhar, principalmente pela participação de várias instituições no Brasil que têm contribuído com entender essa doença, entender por que, que essa doença está trazendo esse dramático efeito sobre uma verdadeira geração no Brasil. Então, para que a gente entenda, o processo se inicia basicamente a gente entender este vírus, quer dizer, caracterizar este vírus. Apesar desse vírus ter sido inicialmente descoberto na década de 40 ainda, né, foi no despertar dessa epidemia aí de microcefalia que a gente teve no Brasil que esse vírus se tornou de grande interesse, né, para todo mundo, né, inclusive para os cientistas. Então, a partir desse momento, meu grupo de pesquisa e outros grupos de pesquisa no Brasil iniciaram corridas aí para a gente tentar entender esse vírus e tentar desenvolver, então, ferramentas que sejam ferramentas tanto na área de prevenção, tanto na área de diagnóstico e também na área de vacina. O processo de desenvolvimento de uma vacina, existe uma semelhança muito grande, né, entre o vírus da Zika e o vírus da dengue. O vírus da dengue e o vírus da Zika, eles têm o que a gente chama de uma homologia, ou seja, eles são muito parecidos, né, eles têm apenas algumas modificações que tornam o vírus diferente. Mas para a gente ter uma ideia, a vacina para dengue demorou 20 anos para ser desenvolvida. Entre a gente iniciar lá o processo de desenvolvimento até chegar a uma vacina comercialmente disponível. É óbvio que o que acontece com o avanço, né, da ciência e com o avanço do interesse que há nessa doença, né, obviamente a gente vai conseguir fazer isso num tempo menor. Mas mesmo assim, é muito, muito importante que a gente estimule e comemore esse início de estudos pré-clínicos, mas é muito importante que a gente continue com as nossas ações de prevenção e de eliminação desse mosquito, que é um grande vilão da história, né? Na verdade, esse mosquito ele tem uma característica bastante peculiar de ser um vetor, de ser um transmissor, né? Não só da Zika, mas é o mesmo mosquito que transmite a febre amarela, que transmite a dengue, que transmite a febre chikungunya, que transmite a Zika. Então, realmente a gente tem que lutar para eliminar esse vetor.
Agora, nessa etapa, né, importante em que a pesquisa chegou, né, alcançou, portanto, agora os testes pré-clínicos. Quando se fala em testes pré-clínicos, o que acontece daqui para frente até finalização, enfim, e a liberação da vacina, doutor Kreutz?
Sim. O teste pré-clínico, o que é o teste pré-clínico? Primeiro a gente criou a hipótese no laboratório, tá? Então, no laboratório se criou a hipótese, se criou um alvo, tá? Que é normalmente uma proteína, que é um alvo contra o qual a gente vai desenvolver essa tecnologia. A partir dali, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que testar inicialmente em animais. A gente tem que desenvolver um modelo animal, ou seja, isso pode ser feito em camundongo, em coelho, em primatas, tá? Existe aí uma estratégia para a gente testar nesses animais para ver que tipo de resposta imunológica esses animais têm. Se essa resposta imunológica protege contra o vírus, se essa resposta imunológica ou se a vacina não apresenta nenhum tipo de toxicidade. Então, normalmente, esses estudos a gente tem que fazer em dois ou três tipos de animais diferentes. Então, normalmente, a gente começa com o camundongo, que é um modelo muito interessante e que nos dá muita informação. Então, esses estudos, dependendo o tamanho do estudo e dependendo o número de informações que a gente quer, eles podem demorar até 2 anos para a gente fazer. Feito isso, ou seja, a gente passou essa primeira etapa pré-clínica, né? O que a gente tem que fazer? A gente tem que começar os estudos clínicos. O que são os estudos clínicos? Inicialmente, a gente vai pegar um pequeno grupo de pessoas e vai testar, você vai fazer a inoculação nesses pacientes e vai verificar o quê? Como é que é a resposta imunológica? Se o paciente desenvolve ou não anticorpos? Se o paciente desenvolve ou não uma imunidade que seja que elimine o vírus, que mate o vírus, que faça o que a gente chama de neutralização. Seguindo a isso, né, então essa primeira etapa é uma etapa com um número bem pequeno de pacientes, né, onde a gente está focado bem em toxicidade, né, para ver se apresenta algum tipo de toxicidade. Depois desse estudo de fase 1, né, a gente vai para o estudo clínico de fase 2. O que é o estudo clínico de fase 2? É quando a gente avalia a eficácia, onde a gente verifica se realmente os pacientes que a gente está imunizando, eles estão imunes, eles não se contaminam uma vez que entram em contato com o vírus. E por final, a gente tem o estudo de fase 3, que aí envolve um grande número de pacientes. Isso a gente já está começando aqui, né? O Instituto Butantan desenvolveu uma vacina para dengue que já está nessa fase 3 de avaliação. Então, o que a gente tem que celebrar é o fato de que a gente está conseguindo dar esses primeiros passos, mas que nesse momento nós temos que nos preocupar e muito, né, com o controle do vetor. Né? Esse é o nosso grande objetivo e essa é a nossa grande luta, né, para que a gente possa efetivamente eliminar esse vetor que traz essa traz a zika, traz a dengue, né? E pode estar trazendo outras doenças também.
Essa etapa dos estudos, né, em busca, portanto, da vacina contra o vírus Zika, quer dizer, é o estudo mais avançado no mundo, ou seja, este trabalho, e é bom a gente enaltecer, valorizar os nossos cientistas, os cientistas brasileiros. Sabemos, né, que muitos, às vezes, enfrentam adversidades por falta de recursos e outras coisas mais. Também sabemos que muitos dos nossos cientistas são atraídos para outros países com a oferta de mais recursos para poder desenvolver os seus estudos, mas temos que valorizar os nossos que aqui também permanecem e claro, mesmo enfrentando essa adversidade, daí eu pergunto, né, volto a perguntar ao senhor, essa etapa desse estudo para, de certa forma, criar essa vacina é o mais avançado do mundo, Dr. Kreitz?
A gente tem acompanhado mundialmente, tá, vários institutos, tanto europeus quanto americanos, um interesse muito grande em colaborar e desenvolver, né, ações nesse sentido. É óbvio que no Brasil a gente tem uma característica que é muito importante, que a gente está no epicentro desse problema, né? Então, o desenvolvimento que a gente conseguir fazer aqui com os nossos pacientes, hoje a gente está falando, né, de uma... Porque o vírus da Zika, né, ele começou lá na África, ele foi para a Ásia e agora está se falando de uma cepa Brasil, né? Ou seja, o vírus, à medida que ele foi andando, ele foi se diferenciando um pouco, né? E temos aqui, então, peculiaridades bem importantes. Se a gente olhar no mundo todo, todo mundo está trabalhando assim. Existe hoje verdadeiras forças-tarefas e a gente vê, por exemplo, outros países. Vou dar um exemplo, Canadá, né? O Canadá, que é um país extremamente frio, quer dizer, no inverno ele fica basicamente congelado. Então, o problema muito dificilmente a gente vai ter a proliferação do Aedes lá, né? Mas mesmo o Canadá tem incentivado, tem colocado recursos para pesquisa nessas áreas de diagnóstico, prevenção e vacinas para Zika. Então, existe, na verdade, um coletivo, existe, na verdade, um investimento de toda a sociedade científica, né, e por parte de alguns governos, para que a gente crie essas soluções, né? Então, essa iniciativa no Brasil, né, ela pode não ser a iniciativa de mais ponta, mas ela é, com certeza, uma iniciativa fenomenal, né, pensando justamente nas dificuldades e nas nossas habilidades, né, como país que tem um potencial de desenvolvimento de ciência muito grande, Né? Qual é a nossa grande dificuldade hoje, Brasil? Né? É transformar esse conhecimento científico, essa habilidade de fazer pesquisa, num produto. Né? Quer dizer, a gente conseguir fazer esse caminho da inovação que sai lá do laboratório, né, e que vai chegar até o paciente. Né? Neste ano, a gente comemorou, né, que parte do meu grupo conseguiu efetivamente fazer isso, a gente conseguiu efetivamente pegar um processo que a gente começou no laboratório de pesquisa e levar isso lá para a gôndola do supermercado. Então, esse processo é um processo que no Brasil a gente vê pouco e a gente tem que estimular, né, a partir de uma excelente ciência que a gente consegue fazer no país, a gente tem que conseguir fazer essa evolução de sair do laboratório, né, e chegar isso nas pessoas, auxiliando a sociedade e não ficando aquela pesquisa como sendo algo somente dentro da academia ou algo somente dentro da atividade universitária. Então, esse talvez seja o nosso grande desafio como sociedade. E talvez, e o que eu venho percebendo é que na questão Zika, né, houve por parte dos pesquisadores, dos cientistas, dos professores da academia, houve uma sensibilização muito grande no sentido de que, ok, o que nós podemos fazer para auxiliar nesse processo?
Nós temos um minuto ainda, Dr. Kreutz. Existe uma estimativa de prazo para quando é que a vacina vai estar pronta para ser recebida pela população?
Olha, o tempo vai, vamos dizer assim, são várias, são enormes variáveis, né? Porque a pesquisa, ela evolui, né? A gente, muitas vezes, a gente tem um caminho desenhado, né? A gente diz, isso vai, a partir daqui a gente vai dar o próximo passo e tal. E muitas vezes as coisas não fluem dessa forma, né? Então, assim, a gente deve criar, uma expectativa que essa é uma vacina para 5 anos, né? Ou seja, criar metas para que, a partir dessas metas, a gente consiga trabalhar. Seria fantástico, seria maravilhoso, seria uma história belíssima se a gente pudesse dizer que daqui 5 anos se teria uma vacina desenvolvida a partir disso, né? Mas o tempo necessário para isso, eu espero, né, que não seja 20 anos, que foi o tempo que a gente demorou para chegar até uma vacina para dengue, né? Mas é um tempo ainda importante pela frente. Então, por isso que a gente deve festejar isso, né, comemorar isso como algo importante, né? Mas a gente não pode esquecer que a gente tem que combater e a gente tem que eliminar esse vetor que é estratégico, né? É estratégico para o país. A gente vê organismos internacionais agora com as Olimpíadas, né? Clamando pela preocupação que todos os países têm em relação ao controle do vetor.
Dr. Fernando Kreutz, com toda certeza o Brasil está orgulhoso dos nossos cientistas, a exemplo do senhor e de toda a equipe, e agradecemos muito.
Está ótimo, estamos sempre à disposição.
Dr. Fernando Kreutz falou conosco, doutor em biologia, é cientista e há mais de 10 anos coordenando esta equipe de pesquisadores focada no controle e diagnóstico de doenças transmitidas pelo Aedes aegypti.